Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast do Portal Fisiortopedia. Eu sou o Leandro Fukuzawa.
E eu sou o Rafael Pescalardi.
E nós seremos os hosts desse canal. Esse canal tem como função ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos,
trazendo novidades toda segunda-feira sobre as temáticas de dor e fisioterapia musculoesquelética.
Então seja muito bem-vindo e aproveite mais um episódio. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Fisioortopedia. E hoje estamos aqui com convidados internacionais, mais da casa, né? Bruno Saragiotto e Thierry Parmen Yamato, diretamente da Austrália, estão lá madrugando, né? Os Bali Nights agora eles usam para trabalhar no Brasil. Então agora é como eles têm o formato de aproveitar as noites, né? Falando português. E a gente está aqui para falar de um tema super interessante, acho que um pouco diferente, vamos pensar assim, que é falar um pouco de um congresso específico que o Bruno vai apresentar com calma e tudo mais. E depois a gente vai, vocês vão entender o porquê da fala desse congresso, né? Então, Bruno, Thierry, sejam muito bem-vindos.
Obrigado. Valeu, Fogo. Já tava com saudade já de tá aqui, pô.
Obrigado, Fogo. Obrigado, Rafa, pelo convite.
Agora que eles têm um podcast próprio, né? Para quem não sabe, né? O Physio Frontier são eles que fazem, né? Nosso podcast em parceria com a Pedrinho, né? O Pedro Brasil. E eles estão convidando, né? Convidados internacionais para literalmente fazer esse processo que eu sempre falo que me incomoda dos brasileiros não conhecerem, né, as pessoas que fazem a ciência acontecer. E um dos grandes motivos, o Bruno falou que gravamos 10 episódios lá no congresso, né, Bruno? Espero que sim.
em breve, episódio novo.
Falou uma pressão, né? Se não gravou, vai ter que gravar.
Episódio conjunto. Foi repórter de campo.
É episódio em
grupo. Rafael, o que você quer lá, gente? Tudo bom, Rafa?
Tudo bem, acabamos de chegar, né, de Aracaju aqui.
Exato. A gente está no clima de congresso, né, a gente já está na ressaca do congresso, a gente acabou de voltar de Aracaju, lá no congresso do Cobra Fito. Não vamos falar dele hoje, mas em breve falaremos, mas hoje a gente vai falar sobre o Back and Neck Forum, né. Então, Bruno, Thierry, quem vocês quiserem aí, por favor, escrevam o que é esse congresso.
Vamos lá, esse é o... A gente estava conversando antes, né, que ele já mudou de nome algumas vezes, mas geralmente ele é o International Back and Neck Pain Forum. Ele já teve um primary care no começo, não tinha o International, mas é o conhecido popularmente como Back Pain Forum, uhum, né, que é um congresso basicamente inteiro destinado à dor lombar e dor cervical. A adição da dor cervical é mais recente. E é um congresso diferente de todos que eu já fui, na verdade. Ele é um congresso, é a quinta vez que a gente vai. E é um congresso que eu gosto muito, porque ele é um congresso pequeno. Eu acho que tem aqui 200 participantes.
Máximo
300. Né? Máximo 300. E tem só, na verdade, as grandes cabeças ali da dor lombar e da dor de coluna, no modo geral. Alguns até da dor crônica. E reúne simplesmente ali os melhores. Ali é um congresso muito, muito científico. Não é um congresso que você vê muito clínico. Bom, foi lá que foi apresentado a primeira vez o Start Back, né, a ferramenta do Start Back, os diversos ensaios clínicos que o grupo do Chris Ma fez de medicamento, né, da eficácia de paracetamol, anti-inflamatório, foi apresentado lá em primeira mão. Então ele tem meio... E depois você vai algumas vezes, você começa a se acostumar com essas pessoas e vira meio que um congresso ali, de uma panelinha, assim, de uma turminha ali que você vê. Então, assim, eu acho ele bem diferente do WCPT, por exemplo, que é um congresso que eu gosto também, mas o WCPT tem 3 mil participantes. Uhum. É muito clínico, a abordagem é diferente. E tem também o World Back Pain Conference, World Back Pain Congress, alguma coisa assim, que também é um congresso focado em dor de coluna, mas com maior foco para clínico, uhum, que é um congresso também bem interessante também. Mas o Back Pain Forum eu acho ele único por isso, assim, ele é pequeno e ele reúne só esses grandes pesquisadores, assim, da área.
Muito bom, muito bom. E eu acho que é um congresso super importante, né, de ficar à vista, porque é aquele congresso que provavelmente vai sair as próximas tendências. Então, para todo mundo que acompanhou, não tenho dúvida que o que aconteceu lá, o que foi apresentado lá, vai ser publicado muito em breve, né? Algumas coisas já foram publicadas, né, quando o Ney, por exemplo, submeteu pro fórum, O nosso paper não tinha sido aceito ainda, e depois ele foi aceito no meio do caminho. Quando ele foi apresentado lá, já estava aceito, né? Então, é uma das coisas que acho que é importante o pessoal entender, porque quando a gente vê algumas apresentações de congresso, por exemplo, do Brasil, a gente sabe que grande parte deles não necessariamente vão ser levados para frente ou submetidos. Então, acho uma coisa bem importante. Então, é um congresso bem, bem bacana aí de entender que ele vai levar as próximas direções do que a dor lombar vai falar, cervical também, né?
Talvez um ponto interessante também de falar é que talvez puramente esse congresso ele é de pesquisa clínica, né? Majoritariamente, é um os estudos apresentados lá e discutidos lá são estudos clínicos, então o desfecho é sempre diretamente relacionado ao paciente, né?
Legal, legal. Então, são algumas características muito importantes aí para entender. E dessa vez, né, até aproveitando para vocês falarem, a gente teve uma concentração de brasileiros muito grande, né? Foi muito bacana de ver as fotos. Muita gente, muito
Delegação
brasileiro.
enorme.
Exato, né? E eu queria entender, eu acho que vocês devem ter acompanhado nos últimos congressos esse crescimento, que acho que foi gradual, né? E eu acho que está essa tomando um pouco de forma e cada vez mais levando trabalhos representativos. Então, acho que é importante falar dessa participação do Brasil nesse congresso. Então, fiquem à vontade para falar um pouquinho quem estava lá, quais foram as repercussões, Thier ganhou um prêmio, né? Então, por favor, fiquem à vontade.
Sim, com certeza. Acho que foi um dos congressos com o maior número de brasileiros, pelo que eu me lembre de ver,
É,
assim.
do fórum, que eu me lembre, acho que tinham
Fora do
20.
Brasil, né? Que tinha bastante
É.
brasileiro. Mas esse, não, acho que tinha mais de 20 até. E pessoas bem, assim, novas, então, pessoas que estão chegando agora também, ou começando a estudar essa área, né? Foi bonito ver alunos de mestrado, alunos de doutorado, que antes era muito difícil conseguir ver brasileiros, alunos de pós-graduação conseguindo participar desses eventos, né? Mas dessa vez tinham alunos lá, tinha uma delegação bem grande, de brasileiros, enfim, com todos ou quase todos apresentando trabalho, acho que todos apresentando trabalho, que foi
Todos.
bem legal de ver, com apresentações orais, com apresentações de pôster também, brasileiros liderando o workshop. Então, essa é a primeira vez que esse é um congresso que, além das apresentações orais, além dos pôsteres, além das apresentações principais, né, dos keynote speakers, como eles chamam. Esse congresso ele é cheio de workshops, e um dos workshops foi sobre países de baixa e média renda, liderado por uma brasileira, que é a Fabiana Mora Leida, lá do Ceará. Então, foi bem interessante, assim. E talvez, eu acho que, se eu puder já puxar esse gancho, foi realmente um dos pontos que me chamou muita atenção dessa vez no congresso. Foi a gente vê pela eu ver né eu a minha percepção foi ver pela primeira vez a gente discutindo de forma mais estrutural, eu acho, métodos de como a gente alcançar pessoas de países de baixa e média renda, tanto fisioterapeutas ou pesquisadores, enfim, de qualquer área da saúde, para participar do congresso, mas como também participantes, né, pacientes. Então, como a gente sabe, dor lombar gera um impacto gigante no mundo. Talvez a maior parte das pessoas que sofrem dessa condição estão, em países de baixa e média renda, porque a maior população do mundo está nesses países. Mas, como o Bruno falou, esse é um congresso pequeno, formado por 200 a 300 pesquisadores no máximo. Pouquíssimos geralmente são desses países, né, de baixa e média renda. O Brasil estava muito bem representado, mas fora a gente, assim, tinha pouquíssimas pessoas de países de baixa e média renda. Acho que de baixa renda não tinha nenhuma pessoa representando. Então a gente sempre fica nessa discussão: como que, as informações que a gente discute lá, enfim, os desfechos que a gente discute lá, como que isso vai chegar nesses países, se esse congresso é um congresso tão. Que acaba selecionando as pessoas que estão, vivendo outra realidade, né? E como que essas informações vão chegar também para os pacientes desses países. Então, pela primeira vez a gente teve esse workshop sobre, baixa e média renda, que foi muito legal. Pela primeira vez a gente teve uma apresentação especificamente para isso. Então, foi a primeira vez que eu vi, de fato, alguma coisa acontecendo nesse sentido, assim, do grupo de pesquisadores que participam desse congresso tendo essa responsabilidade de discutir esse ponto. Então, foi uma coisa que me chamou bem a atenção.
Eu acho que esse ponto interessante, porque baixa renda mesmo é assim, o Sudão, é muito difícil você talvez você se conectar com esse país, né? Porque o média renda, a gente tem o média renda alta, o Brasil é o upper middle, né? É o média renda alta, talvez, e tem o média renda baixa. E o fórum, na verdade, desde a última edição, foi criado um fundo para dar meio que bolsas para pessoas de países de baixa e média renda ir no fórum. E nesse tinha um rapaz lá do Afeganistão, eu acho que tinha alguns outros.
Acho que foram
também.
17.
Tinha Vietnã.
17 bolsas, né?
É, tinham 17. Ainda é um número pequeno, mas que tende a aumentar para o próximo fórum. Então, acho que esse é um ponto interessantíssimo. Mas é média renda. O baixa renda é muito difícil. Muito difícil de...
Eu acho bem interessante o pessoal entender por que que a gente está falando disso, né? Porque imagina que a gente no Brasil, né? A gente muitas vezes pega um NICE guideline, alguma coisa do tipo, e a gente começa a ler guidelines do mundo inteiro e pensa como que a gente coloca aqui no Brasil. Então, a gente pega às vezes um ensaio clínico que vem de um hospital em inglês e quer tentar trazer para o Brasil, falando que a gente está baseado em evidência, sem pensar no processo de implementação, né? Então, todo entendimento cultural e de sistemas, literalmente, como que eles funcionam para implementar algo, eu acho que é uma coisa bem interessante de pensar. O Startback, eu acho que ele é um ótimo exemplo, né, onde ele veio com essa grande premissa e quando a Lucila trouxe para cá com o doutorado da Flavinha, tem toda essa dificuldade de fazer acontecer da mesma forma quando se coloca num SUS, por exemplo, né? Então, entendo que toda essa evidência científica, conforme o país, o funcionamento dele, vai ter uma total diferença. Então, implementar alguma coisa de alto valor acaba sendo totalmente diferente e complexo, né? Então, acho que é muito importante vocês entenderem que esse ganho faz uma abertura e uma dimensão, né? Eu acho que uma das grandes pessoas que fizeram isso inicialmente é o Sarab, né? Que é de Nepal. Eu acho que ele é a pessoa que começou a publicar muito, que é um país, eu não sei se ele considera de baixa renda ou de média renda.
Acho que é média.
Acho que é média baixa.
O Nepal, né? Então, assim, o Sarab literalmente colocou, né, a visibilidade do país dele pelo mundo inteiro, que ele começou a publicar. Eu tive o prazer de conhecer ele na IASP, o Rafa também, né? Uma pessoa super agradável e que tá aí despontando ele e a irmã dele, né? Que também é aluna do Chris. Então, acho que isso é extremamente importante. Eu queria aproveitar para vocês falarem um pouquinho do formato do congresso, né? Tinha falado um pouquinho de apresentação oral, keynote speaker. Então, assim, o que compõe o congresso? Porque como ele é um congresso menor, são aqueles congressos que você acaba conseguindo acompanhar grande parte dele e tem algumas configurações que são literalmente para aproximar as pessoas, né? Então, é um congresso de network. Então, acho que é legal vocês falarem um pouquinho dessa composição do congresso para todo mundo entender, né, o que compõe um congresso desse de alto impacto aí.
Legal. Antes, só tocando no ponto anterior, que a gente falou de, antes de falar de países de baixa e média renda, né, sobre a quantidade de brasileiros, que foi incrível mesmo esse congresso, muitos brasileiros, e foi muito por causa da Thier e do Ney. Porque eu estava praticamente sozinho, né, entre aspas, né? Eu estava. Eu representando minha linha de pesquisa, né? O Zambelli estava lá, a Fabi, mas a Tia e o Ney levaram todos os alunos. Então, realmente trouxeram gente nova para o Congresso. Isso foi muito.
Caravana.
E o Ney também é considerado uma pessoa nova no Congresso. Para ser o líder de CFT, né? A gente fez um workshop junto lá de CFT. E apesar de ele ser um líder na área, é a primeira vez que ele estava presencial no fórum. Eu acho que ele participou do último online, foi a primeira vez que ele mostrou a cara. Então, isso é legal desse congresso e todo mundo vendo, né, novas pessoas, novos brasileiros. Eu vi em algumas apresentações, a maioria de pesquisadores que conheciam a gente, assim, de citar, né? Eu acho que o Brasil deveria ter um papel aqui, né? Eu vou citar agora falando do formato, né? Porque o congresso começa sempre com uma reunião da Cochrane, que é o grupo que era o antigo Back and Neck Group da Cochrane, que agora é o grupo musculoesquelético. Então, sempre começa com a reunião da Cochrane, e foi nessa reunião que que um dos comentários foi, ó, eu acho que a gente tinha que usar os líderes que a gente tem no Brasil também para liderar grupos e tal. Então, acho que foi legal porque acho que todos os dias eu via a visibilidade né, dos pesquisadores brasileiros fazendo a diferença lá. Então, vamos lá, o formato é meio assim, né? Sempre o primeiro dia a reunião da Cochrane e o coquetel, e um workshop específico, né? Alguma coisa em destaque. Nesse, no caso, foi, o primeiro dia foi reunião da Cochrane, seguida pelo workshop de países de baixa e média renda.
Que
Um
legal,
único
legal.
workshop. Legal. E aí depois um coquetel que para né, networking, o pessoal ainda chegando, se conectar. E os outros dias seguem um formato parecido, que é meio período ali, alguns workshops acontecendo ao mesmo tempo. Nos intervalos, as apresentações de pôster, que é o comum nos congressos, que também é uma parte, uma das minhas preferidas também no congresso, de andar ali nos pôsteres, você conversa, né, e conhece as pessoas novas, né? Geralmente quem vai estar apresentando pôster são os alunos de doutorado, alunos de mestrado, então você, maioria, né? Então você conhece. E ali também, e algumas sessões plenárias, né? As sessões plenárias e a sessão do keynote. Então, meio que como um festival, tem o palco principal, você tem uma série de keynotes, você tem as plenárias em outras salas acontecendo ao mesmo tempo. Para mim, o problema desse congresso, que é um formato meio geral de quase todos, é que tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e a gente quer estar, né, em todas as salas, todos os momentos. Acho que esse é o único problema desse formato, mas todas as salas cheias e é igual o WCPT, né? Igual o
Faz
IASP,
parte, né? E acho que a característica dele, por ser pequeno, ele é um congresso de período integral, vamos dizer assim. Então é uma imersão, né? São 4 dias ou 3 dias e meio, vai, porque o primeiro dia é só meio período, mas são 3 dias e meio muito intensos, assim. Almoço é servido para todo mundo junto,
Ele
tem
inclui almoço
coffee
sempre.
break da manhã e o coffee break da tarde também. Então você acaba ficando muito tempo ali, né, com aquelas pessoas, porque acho que o objetivo é realmente esse: são pessoas do mundo inteiro se encontrando uma vez a cada 18 meses, né? Então é o objetivo fazer as pessoas estarem ali o tempo inteiro. Então são 3 dias e meio bem intensos, assim.
A nossa rotina lá era, o congresso começa geralmente 8h30, primeira palestra, né? 2 dias a gente chegou 7h30 para fazer reunião antes de começar. Então, assim, chega 7h30, reunião, aí 8h30 vai no congresso, aí no coffee break, teve workshops que eu não fui, porque eu fiquei conversando. Para mim, a parte uma das partes mais importantes. Almoço, você já senta numa mesa ali que você já combinou. Ó, no almoço, então a gente reúne. A gente fez reunião do Pedro Brasil no almoço. E aí o congresso vai até o quê? Cinco, cinco e
5h30.
pouco. E aí depois é
Geralmente tem
pub.
social depois.
Depois é pub, restaurante. Então era assim: 7h30 da manhã, você acaba meia-noite. Todos os dias foi assim.
Que geralmente no pub saem boas ideias também.
Das que
É
nem
lá que
melhores
as coisas,
copos.
é lá que a coisa acontece.
Das que
Coisas se
línguas as ideias são
desenrolam.
boas, né?
Olha, eu peguei uma hora o Ney e o Mark Hancock. Então, tem um que liderou o Restore, né? Acabou de ser publicado na Lancet, e o Ney, que liderou 4, 5 Trials of Safety. Botei os dois sentadinhos, uma cerveja para cada um, falei, ó, interajam aí,
Sim,
já
entendo.
volto. Se entendam aí, já volto.
Para quem não sabe, né, esses
Foi ótimo.
dois estudos, né, o Ney lidera os estudos daqui do Brasil, né, que teve o mestrado da Julinha, tá tendo o doutorado da Jéssica, teve o doutorado do Léo Ávila, que são os principais papers do CFT, e recentemente o Mark Hancock teve uma verba grande, que ele acabou fazendo o maior ensaio clínico lá de CFT também, que tinha até então. Então tem essa repercussão aí mundial entre a técnica em si, mas de qualquer forma, trazendo um pouco da fala do Ney, o Ney estava extremamente feliz assim com a repercussão e acho que com o reconhecimento que o pessoal estava tendo com ele em relação ao projeto, ao trabalho. Então, eu até vou ver se eu consigo separar aqui um tempinho para o Ney gravar alguma coisinha para a gente, né? Mas para falar dessa participação
Legal.
dele, foi extremamente bacana, né? Então, isso eu acho que é bem, bem legal. E uma coisa que vocês falaram, que eu acho que o Brasil nessa hora tem uma força, né? de que quando começa a ter bastante brasileiro, vem um monte junto. Né? Então, acho que esse movimento ele é importante de acontecer, e principalmente pela experiência que eu tenho de congresso internacional também, entender que aluno de doutorado em qualquer lugar. Né? Então, a gente começa a achar, às vezes, né, porque a gente não fala a língua, a gente fica mais nervoso.
Exato.
E fica, às vezes, preocupado com a qualidade. E quando você vai nesse congresso, você dá uma balizada e vai entendendo que está todo mundo no mesmo barco.
No mesmo barco.
Exato, né? Tem a questão da língua, óbvio.
Exato.
Mas sempre aparece outras pessoas de outros países que também não é a língua primária, o inglês. E a forma como isso é respeitado está cada vez mais interessante, né? Eles agregam de uma forma bem bacana. Então, acho que isso é bem legal. Acho que a gente pode ir para um lado muito pessoal de vocês e dar para a participação que vocês fizeram lá, o que, que vocês mandaram para lá, falar um pouquinho mais detalhadamente aí em relação ao workshop do Bruno, ao prêmio da Thier. Acho que é legal entender um pouco de uma parte mais técnica, vamos pensar assim, né? Então, fiquem à vontade para falar aí o que vocês fizeram lá, Bruno, além de beber.
Bom, a minha parte era mais pub mesmo. Eu vou começar, porque o meu é curtinho, a Thier que dominou o congresso, né? Eu tive um pôster, uma apresentação de pôster do Estudo Delphi do Júnior, meu aluno de doutorado, que é meio que definindo as prioridades de pesquisa em telesaúde na área musculoesquelética. Né? Dentre elas tinha, né, pesquisa da implementação, custo-efetividade, percepção de paciente e terminologia. Então, também é um estudo que foi aceito durante o congresso. Quando estava no congresso, a gente recebeu o aceite, então está para ser publicado em breve, e a gente divulga. E eu me considero o maior penetra que existe, porque eu estava no maior congresso de dor lombar do mundo, liderando um workshop de CFT, sem ter curso de CFT, sem ter... sem ser uma pessoa treinada em CFT. Então, eu me considero um grande penetra. Mas esse workshop a gente planejou, eu, o Ney e a Jéssica. Eu estava lá, minha função lá era apresentar, na verdade, um geral, né, da evidência do CFT, porque a gente está fazendo também uma revisão sistemática. Eu também estou fazendo a Cochrane de CFT, então a minha parte foi mais bem pontual, científica e meio que um mestre de cerimônia ali. E aí o Ney veio com toda a bagagem, né, ele e a Jéssica, então foi... O workshop foi bem legal também, foi popular, ouvi bastante gente comentando, então acho que foi legal. Como eu falei, né, são 5 ou 6 workshops ao mesmo tempo,
uhum.
E tinham 2 que eram assim, que estavam bombando, que era o da Jill Hayden, de meio que do futuro da dor lombar, assim, e o da Chris Lynn de opioide para dor lombar. Então todos os outros, a gente tinha menos pessoas do que esses 2, né, que estavam bombando, mas foi muito bom. A discussão foi boa, a gente passou do horário quase meia hora, então acho que foi bem interessante.
Bruno, eu acho que é legal falar que o workshop, né, que vocês estão falando todo momento, ele não é uma coisa convidada, né, um projeto que você envia, e aí você precisa ser aceito para apresentar. Né? Então,
isso,
acho
isso.
Que é legal falar como é a elaboração disso previamente, antes de vocês apresentarem. O pessoal não achar que, tipo, vou chegar lá no workshop e tudo mais, né?
É,
Deixa eu falar isso.
Sim, importante. Bom, todo congresso você pode mandar trabalhos, né? Mandar algum estudo que você está fazendo, você pode ser aceito ou não, e aceito como pôster ou como uma apresentação oral, ou como um keynote, depende. E, pelo menos no fórum, os workshops também são, né, dessa mesma forma, né? Você envia uma proposta de workshop. Então, tem que ter uma ideia, um título, uma programação, é algo bem rigoroso, e aí você pode ser aceito ou não. A maioria não é aceito, né? Porque tem pouco espaço para workshop. Não é igual a apresentação de pôster, por exemplo, que são, sei lá, você pode ter 30, 50 por dia. No WCPT, acho que são 500 por dia. Mas o workshop é uma coisa um pouco mais restrita, então eu acho que foi interessante. E tinha palestras também de CFT, né? O Ney teve a apresentação oral de CFT, o Mark Hancock apresentou também o estudo oral, então eu acho que foi também um assunto em alta nesse congresso. Acho que foi falado muito em perguntas, bastidores ali, então eu acho que também por isso que teve a gente emplacou esse workshop lá também.
E para os participantes, eles podem escolher qual workshop eles querem participar
É.
na hora. Eles não precisam se inscrever com antecedência, eles
Ah,
não precisam
legal.
pagar
Né?
a parte. Então, é parte do congresso, né? E
É,
aí, na
uhum.
hora, você pode escolher onde você vai.
Legal, legal. Mas muito bom. E você, Tia? Eu sei que você não bebeu tanto quanto o Bruno, mas o que que você foi fazer lá?
Alguém teve que olhar as crianças, né? Não, foi muito legal. Esse congresso para mim foi bem especial mesmo. Foi o primeiro congresso presencial que eu participei de fato, vamos dizer assim, depois de maternidade e pandemia. Então, eu participei do último fórum que foi online, mas online foi bem diferente. Eu participei do fórum que foi em Quebec, mas os meninos tinham recém 1 ano. Eu estava mais preocupada em amamentar do que, de fato, participar do congresso. Então, esse congresso foi muito especial para mim, porque foi o primeiro depois disso tudo, e principalmente porque foi aonde a gente trouxe os principais resultados do meu jovem pesquisador, né, que é uma verba da FAPESP de 4 anos, fazendo pesquisa com crianças e adolescentes. Então, os principais resultados desse projeto, depois de 4 anos trabalhando nisso, a gente conseguiu apresentar nesse fórum. Então, foi muito legal mesmo. A gente foi com seis posters, seis apresentações de posters e duas apresentações orais. Eu não vou falar de todos os projetos, obviamente, mas basicamente os projetos principais que a gente apresentou foi o estudo de prevalência de dor musculoesquelética em crianças e adolescentes no Brasil. A gente apresentou um estudo de coorte de prognóstico de dor musculoesquelética em crianças e adolescentes. A gente apresentou outro coorte de fatores de risco de dor musculoesquelética em crianças e adolescentes, ambos com acompanhamento de 18 meses e com uma amostra de 1.500 participantes. E a gente apresentou também um estudo que foi uma das apresentações orais que fui eu que apresentei, que foi um estudo de coorte de custo em dor. Então, esse estudo foi bem especial também, é um dos primeiros, é o primeiro dado de custo em dor musculoesquelética do Brasil em crianças e adolescentes.
Legal.
E a gente fez um acompanhamento de 12 meses com 200 e mais um pouco mais de 230 participantes, e a gente enfim, traz uma estimativa bem considerável de custo para o sistema público de saúde do Brasil. E, além disso, a gente estava apresentando também dois estudos que a gente chama de conhecedores, que são estudos onde a gente tenta entender o que que as pessoas gostariam de saber mais sobre dor. E quando eu falo pessoas, obviamente a minha população-alvo é crianças e adolescentes, mas também aqueles que estão ao redor dessa população, então pais, professores. A gente está tentando entender o que que as pessoas sabem sobre esse tema e se elas gostariam de saber mais, e se sim, como elas gostariam, qual seria o formato, né? E muito incrivelmente foi receber esse prêmio, né? Então, só para vocês terem uma ideia lá, como a gente comentou, são acho que cerca de 300 pesquisadores, os principais do mundo em dor lombar, cervical e dor lombar. Só a gente estava com trabalho de criança e adolescente. Talvez só para dar um cenário, né, dessa condição, a gente tem pouquíssimos fatores de risco para dor lombar em adulto claramente descrito na literatura, mas um deles que é claramente descrito é você ter um episódio durante a infância e adolescência. Isso aumenta a sua chance de ter condições crônicas no futuro, né? Então, é bem plausível estudar essa população, mas foi um pouco impressionante para mim ver como que ninguém está estudando isso. E muito do que eu discuti lá, percebi que as pessoas têm um pouco de medo de estudar essa população, porque realmente uma população bem difícil de você conseguir acompanhar, de você conseguir, na verdade, o primeiro contato, né, através, geralmente tem que ser da escola. Então, tem os pais envolvidos, é uma população difícil, né? Mas, incrivelmente, só tinha trabalhos nossos, do meu grupo de pesquisa especificamente, e do Steve, que é o meu grande colaborador, e Enfim, e aí a gente, com esse estudo, que é o conhecedor, onde a gente está buscando entender o que as pessoas gostariam de entender sobre dor e como elas gostariam de entender, esse foi o trabalho premiado no Patient Choice Award, que é o prêmio onde o paciente escolhe qual trabalho ele julgou melhor do Congresso. Então, a gente tinha pacientes lá durante o Congresso, avaliando os trabalhos, e aí os pacientes escolheram esse trabalho para esse prêmio específico. Foi bem especial, assim.
Legal. Lembrando que também o Ney, né, trouxe o Middle and Low Income Countries, é, acho que era isso também. É.
Isso.
Então o Brasil emplacou
É.
dois, pelo menos dois aí.
É, foram quatro prêmios, dois
Quatro
foram do
prêmios,
Brasil.
é.
Que legal, que legal.
E olha como eu falei antes, né, que eu sou o maior penetra desse meio, né? O único estudo que a Tia faz que eu estou envolvido é esse, premiado. Então eu sou um premiado também. É o único que eu sou autor de tudo que ela faz de criança, é só esse, porque envolvi umas coisas de
Envolve alguma
tele,
coisa
tinha.
de tela.
Eu falo, essa é a
Penetra
minha
sorteiro de
função.
lua, né? Um penetra sorteiro.
É, ou você dá sorte, né? Acho que também tem esse lado, né? E, gente, eu fiquei com uma curiosidade aqui. Eu acho que a gente já está indo para momentos finais aqui do episódio, mas eu fiquei com curiosidade de saber, na visão de vocês, quais são essas perspectivas futuras que vocês viram lá, né? Porque a gente passou agora dias intensos também com o Ney, que é no Cobra Fit, então, né, discutimos bastante, conversamos bastante também com outras pessoas que estavam no evento. O CFT, com certeza, foi uma das coisas que veio ali, né? Talvez um dos grandes highlights do Congresso. Mas para vocês, assim, o que vocês acham que são as grandes tendências aí de pesquisa dessa área?
É, vou começar. Eu acho que o CFT foi muito falado, mas eu sinto que o CFT tem muita ressalva ainda. É uma intervenção que tem uma complexidade e então, por mais que, né, que tem, a gente já tem oito, acho, ensaios clínicos do CFT, inclusive um na Lancet, né? Então, assim, está em evidência. E foi muito falado, então eu acho que vão ter mais grupos fazendo, porque hoje a gente tem dois grupos que fazem pesquisa em CFT, né? O Ney no Brasil e o grupo do Peter O'Sullivan aqui na Austrália. E eu acho que em breve vão ter mais grupos também testando e validando. A sorte é que os dois grupos, né? Um é um no Brasil, um país de média renda, e na Austrália, um país de alta renda. Não são dois grupos, né? Inglaterra e Austrália. Então a gente já viu que na nossa realidade aqui talvez é algo promissor também. Eu acho que ainda tem muita ressalva ainda de alguns pesquisadores. As palestras, né, as perguntas são sempre bem, né, afiadas, mas eu acho, sem dúvida, foi um ponto alto desse congresso, algo que não foi muito discutido nos últimos congressos. Eu acho que o congresso, ele sempre passa por alguns pontos parecidos, né? Discutir esse tal do não específico, né? O dor lombar não específica. Né, os três grandes grupos diagnósticos que a gente tem de dor lombar, né? O principal deles é o não específico, que é 90% da população, né, com dor lombar. Sempre tem muita discussão ao redor disso. Eu senti falta, talvez, de uma solução mais clara. Eu acho que no passado a gente teve muito foco em subgrupos, depois, quando a gente foi estudar a fundo os subgrupos, a gente viu que talvez não era por ali. Era muito difícil achar um subgrupo, né? Uma população que o efeito médio é pequeno. Para você achar um efeito maior num subgrupo específico, você tinha que achar também alguém que estava, né, um efeito que danoso, né, para essa população. Então foi meio. E aí esse grupo migrou um pouco para as práticas de mediação, para as análises de mediação. Ainda, né, acho que ainda está evoluindo muito a parte de mecanismo de mediação. Eu acho que isso foi falado
Foi
como
bem
algo.
discutido.
Eu não lembro de ver nada assim. Uma inovação tão grande, que nem quando eu vi a primeira vez falar de mediação, por exemplo, né, ou a estratificação. Eu senti a área um pouco mais madura em relação a isso, ainda reconhecendo que essa parte de você falar que todo mundo é não específico é um problema. Todo mundo sabe que é meio que um problema, e todo clínico ele entende isso. É por isso que talvez uma intervenção como o CFT, que é um pouco mais complexa, né? E ela também, eu acho que ela entende um pouco essa individualidade do paciente, né? Talvez por isso que é uma intervenção talvez promissora. Mas eu senti muita discussão ainda no não específico. E eu acho que menos tele, do que eu vi no último congresso, né? Menos coisas de telesaúde, telereabilitação, mas ainda alguma inovação também. E eu senti nesse um pouquinho mais de pesquisa qualitativa do que o normal. Normal sempre tem meia dúzia ali de uns qualitativos, né? Uns caras falando ali meio que para eles mesmo. Dessa vez eu vi muito palco principal, falando, ó, é perspectiva do paciente, perspectiva do, né, do consumidor. Então eu senti que a área está mais madura de sem vir com uma solução mágica, como eu vi já em outros congressos, mas vindo com soluções um pouco mais plausíveis e que talvez não é tão otimista assim de, ah, aqui é o futuro, mas assim, é um caminho. Eu senti mais que tem um caminho melhor e mais maduro. Eu acho que no geral é essa percepção.
Eu senti mesmo a área bem mais madura, assim, mais estável, parece, tenho essa impressão. E eu acho que o maior ponto de discussão que me chamou atenção foi fatores psicológicos, eu acho, e
Também.
sociais. Assim, a complexidade disso dentro da pesquisa e como tentar fazer isso, considerar esses fatores da melhor forma possível, incluindo o paciente, né? Como parte da visão do paciente, a perspectiva do paciente no estudo também, na pesquisa clínica. Eu acho que esses foram os pontos que me chamaram mais
É, porque
atenção.
tá se aproximando muito com o que a gente vê na dor crônica no geral, né? Quando a gente expande para falar de dor crônica, a dor lombar se encaixa ali, porque a dor lombar aguda mesmo, praticamente não tem mais pesquisa. Porque o guideline de dor lombar aguda, ele fala, não façam mais pesquisa de dor lombar aguda. A nossa revisão que a gente fez de controle exercício de controle motor, tanta parte de pilates, a revisão grande de exercício, fala, não façam mais nada de dor aguda. A gente já sabe como tratar, porque 60% dos pacientes vão melhorar de qualquer jeito, ele vai fazer exercício em grupo, uma abordagem mais simples, vai resolver. É, parece que a área parou um pouco de olhar para o agudo. Então, como está todo mundo muito, olhando muito mais para o crônico e principalmente para o complexo, que é o cara que não vai melhorar, tá, eu acho que as áreas estão se aproximando. Eu vejo muito convergente assim, né? Osteoartrite, a dor lombar, a dor cervical, né, até dores, né, no ombro mais crônicas, eu vejo que a gente está indo, caminhando tudo para o mesmo lugar, assim, o que é interessante, eu acho, porque e faz sentido, né?
Inclusive, eu acho que tinham mais psicólogos, eu tive essa impressão
Tinham mais
também. Tinha
psicólogos do que o
psicólogo
normal.
em keynote speaker, tinham mais psicólogos trazendo pontos de discussão durante os momentos de pergunta. Eu acho que.
É, uma crítica interessante que eu vi do modelo de subgrupos vindo de palestras de psicólogos foi assim: vocês acham que isso é individualizar? Você fazer um grupinho, isso é você agrupar a coisa. Né? Individualizar é outra
Categorizar
coisa.
paciente.
É você olhar para esse único paciente, não colocar ele num grupinho. E isso eu achei muito interessante. Isso foi uma das coisas que me chamou a atenção, dessas, né, das grandes palestras, né?
Eu acho isso bem legal de vocês falarem, porque, na minha opinião, assim, né, a dor lombar, eu acho que as outras áreas precisam aprender junto, até para não cometer o mesmo erro, é pensar assim, ele é o que mais tem população para estudar, é o que mais se investe dinheiro, e aonde você não acha tanta coisa, não é uma questão de achar mais uma coisa nova. E aí eu acho que esse amadurecimento que vocês estão falando é a parte importante do processo, né? De pegar aquela informação já amadurecida e começar a entender mais detalhes que possam realmente fazer diferença. E aí eu acho que entra nesse amadurecimento de questões metodológicas, né? De desenho de estudo, de algumas outras questões, para não ficar procurando ainda alguma coisa mágica de ouro, assim, né? Então, eu acho que quando a gente fala sobre lombar, qualquer pessoa que não estuda lombar, mas está atento ao que está acontecendo na lombar, não fica repetindo as coisas nas outras áreas, para você pegar e falar assim, não, eu quero agora testar esse protocolo no pé, no ombro, né? Então, acho que já é um aprendizado de que, provavelmente, né, eu sei que todas as situações têm particularidade, mas quando a gente fala de dor, como dor é dor, né, você transferir para as outras articulações acaba sendo, entre aspas, fácil, né? Precisa, obviamente, de estudos em outra área. Mas eu acho que até para isso, você transferir estudos de uma área mais amadurecida para você reproduzir na sua articulação também é uma grande dica, né? Então, eu vejo esse local de ninguém mais quer entrar nessa briga, pensar assim, exclusivamente comercial, de vou inventar uma coisa nova. E acho que o CFP é um último rastro disso, né? Para que quando começar a vir as coisas, né, o pessoal entender que ninguém mais num congresso desse está falando de kinesiotape, de ventosa, né? Eu espero.
Exato. É,
Não.
e eu acho que todas as áreas específicas de dores crônicas, elas são meio parecidas. Ninguém está nadando de braçada, achando o tratamento milagroso. Todo mundo está penando com o mecanismo. É meio parecido a coisa. Então, eu acho que é interessante isso. Está todo mundo olhando. Acho que está todo mundo meio parecido, assim. Acho que as áreas estão conversando muito mais.
Sim.
É.
É,
Ah,
e
e
talvez
talvez
até
até. Perdão, pode falar,
por,
Rafa.
talvez até por entender e começar a entender melhor que dor é dor, né? Que eu acho que
Exato.
no passado a gente tinha essas duas tendências, as pessoas querendo criar ou uma mentalidade de criar a próxima técnica ia trazer a grande revolução da área, e uma outra mentalidade de que existiam silos, né? A gente olha, o ombro é completamente diferente da coluna crônica. E eu acho que esse entendimento mais profundo sobre a ciência moderna da dor começou a trazer esses aspectos, né? No geral, tem suas peculiaridades, sim, tem suas peculiaridades, né? Cada área, mas as problemáticas são muito parecidas. No final, você precisa saber muito, né, das mesmas coisas. Intervenções têm tamanhos de efeito baixo, a gente tem muita dificuldade em
Exato.
entender quem vai evoluir para ser crônico, o que fazer, mecanismo, né? Então, enfim, acho que faz sentido mesmo essa convergência que vocês falaram.
E a gente não sabe individualizar em nenhuma delas, assim, direito.
Exato.
Sim. É isso. E é
Não
difícil
tem
testar
como.
isso no ensaio clínico. É para todos.
E uma curiosidade minha, assim, em relação até o que a gente estava agora no Cobrafito, né? Felipe Reis falou muito de inteligência artificial, uma parte, acho que, de tecnologia propriamente Tecnologia. dita, né? Tinha uma grande repercussão em relação a isso, ou ainda não é um lugar ainda tanto de foco no, nos estudos de dor lombar?
Olha, eu vi algumas coisas, pouca, mas é como eu falei, como é um congresso muito de pesquisador, eu acho que são os mais difíceis de você convencer, assim, com não de interesse, que todo mundo interessado em fazer, mas são os mais céticos ali, né, com inteligência artificial, algoritmo de triagem. Então, eu vi menos do que eu achei que eu ia ver. Tinha uma coisa ou outra, principalmente local, coisa feita ali na Holanda mesmo, Dinamarca. Eu tinha alguma coisa assim de app, de algoritmo de triagem. Eu vi algumas coisas, mas pouco, assim.
É, acho que não tinha muita coisa.
Eu vi alguma coisa metodológica de automação para revisão sistemática, para, né, para
É,
busca,
mais
para
nesse sentido.
screening, coisa que a gente até já usou, né, em revisão Cochrane, mas nada muito assim que eu falei, nossa, isso aqui vai ser
Próximo passo.
importante. Eu não me lembro de ter visto isso lá.
Entendi, entendi. Bacana. Bom, a gente está indo para os momentos finais aqui, mas para a gente fechar com calma e tudo mais, né? Queria que vocês fizessem um fechamento do congresso, perspectiva de vocês mesmos, acho que é uma coisa muito pessoal, né? E aonde que vai ser o próximo, né? Que eu acho que isso é sempre bacana, o pessoal ficar atento. Acho que se você entrar lá no Twitter, você ou no X, né? Agora eu não sei como é que a gente chama, mas.
Tweetex.
No Twitex, você consegue achar muita coisa ainda, né, sobre o congresso. Eu particularmente gosto de toda vez que está acontecendo um congresso desse, deixo lá ativo e você começa a acompanhar bastante coisa, né? Mas acho que uma perspectiva geral e final, e se tiver alguma coisa que a gente ainda não conversou, fiquem à vontade que tem tempo aí.
Começar?
Começa. Bom, eu acho que de um balanço geral, assim, eu gosto muito desse congresso. De novo, esse congresso foi bem especial para mim, especificamente, particularmente. Mas eu acho que um balanço geral foi um congresso muito bom. Conversei muito com os meus alunos, assim, porque eu também já fui aluna de doutorado e frequentei esse congresso enquanto eu era aluna de doutorado. Eu acho que é um ambiente muito bom de discussão, assim. A gente consegue ver, de novo, né, as maiores cabeças estão lá, né? Então, os pesquisadores mais importantes da área estão lá. Mas o ambiente que se cria nesse congresso, ele é tão acolhedor para todo mundo, principalmente para alunos de mestrado e doutorado, que é muito bom estar lá, né? As pessoas... Ninguém está lá para ser julgado, no fim. Está todo mundo lá para trazer discussão. Então, isso eu acho que, para mim, sempre vai... ser o ponto principal desse congresso, assim, você poder estar lá, você poder trazer o seu ponto de vista, você poder trazer os estudos que você faz e você ter espaço para discussão, né? Você se sente confortável, assim, e ver o quanto que geralmente os maiores são os que abrem mais espaço para discussão e quão generosos eles são nesse sentido de você se sentir acolhido, de você se sentir, né, eu acho que meus alunos poderiam falar melhor do que eu, assim, o quanto que eles se sentiram bem lá, né? Você tem medo porque não é a primeira língua, é um congresso internacional, são os pesquisadores que a gente tem como referência, são os autores das referências que a gente lê o tempo inteiro. Mas é um ambiente calmo, um ambiente tranquilo, não tem briga de ego, ou se tem, é muito bem disfarçado, né? Lógico que às vezes tem, mas é uma coisa que não é o que chama atenção. O que chama atenção é o outro lado, é o acolhimento, é a abertura de discussão. Todo mundo pode fazer pergunta e não tem certo e errado. É um momento para discussão, para crescimento. As pessoas vêm no seu pôster porque elas têm interesse de saber real o seu estudo, elas querem conhecer você, elas querem saber quem é você. Elas querem saber, ah, você é o fulano daquele artigo que você publicou, você estava no seu mestrado, como foi sua experiência, como está sendo o seu, entendeu? Então, eu acho que é um lugar muito de acolhimento e de discussão. Eu acho que a academia inteira deveria ser assim, nesse sentido, né? Porque é só assim que você consegue crescer, de fato, num ambiente saudável, né? E às vezes eu acho que a gente, enfim, cai em alguns eventos que você não se sente muito assim. Então, eu acho que esse congresso é um grande exemplo para isso. E
Sim.
talvez a última coisa que eu poderia falar sobre o congresso ainda é um workshop que eu participei sobre educação dos profissionais de saúde, educação indoor para os profissionais de saúde, né? Em que momento isso deveria aparecer? Foi uma discussão bem legal, assim, de em que momento isso deveria aparecer, se ainda na graduação, como, o que falta, quais são as barreiras, quais são os facilitadores para esse momento acontecer, visto
Legal.
que a gente percebe que quase todos os profissionais de saúde têm tanta dificuldade ainda, ou ainda falta essa informação, né? Você acaba se formando e você não tem enfim, a capacitação, se é que eu posso chamar assim, sobre dor. E várias condições, ou todas, se eu posso dizer, né? Todas as condições de saúde em algum momento podem experimentar dor. Então, o quanto que a gente deveria estar mais bem preparado para isso? E o ponto que saiu de lá, né, desse workshop de maior discussão foi comunicação, o quanto que a gente deveria ser melhor capacitado para comunicação com o paciente, e o quanto que a gente não tem isso ainda muito, e não é uma realidade só do Brasil, é uma realidade do mundo inteiro. Então foi uma coisa que também me chamou bem a atenção, assim, enfim, um ponto legal.
Legal. Eu vou só complementar. E isso que a gente falou é bem verdade, porque se você pegar sei lá, o Expert Escape no mundo da dor lombar, você vai ter, sei lá, o Chris Mao, o Bart Coase e o Maurits Van Tudor. Os três são as figuras mais simpáticas do congresso. São, assim, como alunos de doutorado que você está lá, né? Um aluno que estiver lá apresentando um pôster, esses três vão passar pelo seu pôster e vão ser super simpáticos. Eles sabem lidar com o um aluno. E eles têm essa preocupação, é interessante ver, os caras mais seniors têm essa preocupação de, assim, o aluno tem que se sentir bem aqui, porque esse cara é o futuro da área, né? Isso é interessante, não é todo pesquisador que tem isso, tem pesquisador que, né, não liga ainda porrada no aluno de doutorado que está lá apresentando um trabalho,
Ou faz questão
ou faz
dele.
questão, né? Então, eu acho que isso é legal dessa área, que eu acho que também aparece com outras áreas também. Mas é a área que eu mais tenho contato com, sei lá, as pessoas que estão no topo ali, né, dos rankings, que são os mais simpáticos. E outra coisa, uma coisa que acho que foi muito foco, de novo, a questão de países de baixa e média renda, né, o quanto que essa pesquisa não se aplica. A Romy Parker teve uma aula também sensacional sobre isso no fórum. E o quanto que é diferente, né, e o contexto.
A
Então, eu acho que
realidade desses países, né?
isso.
Ela tentou trazer muito para a responsabilidade dos pesquisadores que são de outros países, né? O quanto que isso é responsabilidade de todo mundo, enquanto grupo de pesquisador. Ela trouxe várias, ela da África do Sul, né? Ela trouxe vários dados, assim, da África do Sul que são chocantes de ver, né? Assim, eu imagino que para quem não tenha, não passe nem perto dessa realidade, seja mais ainda. Então, quão importante é a gente, como grupo de pesquisadores, como esse network que forma esse fórum, quão importante é entender essas outras realidades também.
Exato. E, inclusive, o workshop que a gente participou sobre isso, né, a gente teve algumas discussões, né, com grupos mistos, né? No meu grupo, por exemplo, tinha brasileiro, tinha holandês, tinha finlandês, tinha americano, e é incrível quando a gente fala um pouco do Brasil, como, né, o exemplo, né, de um país talvez mais pobre do que os países de alta renda, como eles não entendem assim, nossa, mas é assim, é fora de realidade. Então, e isso tem tudo a ver, né? Você não, essa replicar um estudo, né, num país de baixa renda, a importância disso também, porque a gente fala muito em parar de desperdiçar dinheiro né, com ensaios clínicos que não vão ser relevantes, ou sabe, mais um ensaio clínico de exercício para dor lombar. É,
Com uma amostra pequena, né?
isso. Mas ao mesmo tempo é muito importante a gente conseguir reproduzir o que a gente tem de país de alta renda num país de baixa e média renda, para entender, né, se essa realidade, se os resultados vão ser os mesmos, né? Educação em dor é um bom exemplo, né, também. A gente tem que adequar muito, né, tanto para países de baixa média renda, população indígena, é outro contexto, outra cultura. Então eu acho que teve muito foco, como nunca antes eu vi, tanto em congressos maiores como no próprio Backpain Forum, nas edições passadas, eu nunca vi um foco tão grande, né? Então, acho que isso é importante. Porque isso sempre é falado, mas nunca é dado uma solução. Dessa vez, foi discutido, né? Eles discutiram soluções. Então, isso foi importante.
Eu acho extremamente relevante essa tua fala dos dois, porque eu acho que entra um pouco nisso, né? O que o Bruno falou em relação ao quiz, ao Bark Tools, né? Porque eu acho que tem uma questão de entendimento de comunidade científica, que é todo mundo está tentando resolver o mesmo problema, né? Então, quando a gente pensa aqui no Brasil, o tanto de briga que tem entre pesquisadores por egos, vaidades e afins, né? Eu acho que eles esquecem desse macro para que eles estão fazendo, né? Eles estão servindo para o estudo deles serve para tomar uma direção da saúde da sociedade como um todo, né? Então, eu acho que a fala de vocês do final agora foi extremamente relevante, porque ele tira, às vezes eu acho que a gente esquece e fica naquela questão da minha profissão, né? Eu tenho que publicar porque a CAPES pede, eu tenho que publicar por causa da quantidade de exigências, mas eu acho que entender o impacto dos estudos é uma parte que tem que voltar a ser sempre martelada, refletida, porque senão vai realmente fazer pesquisa para pesquisador, ninguém vai ler, ninguém divulga, então eu acho que tem uma outra responsabilidade aí extremamente importante, né? Então é muito bacana escutar isso de vocês, e, dessa perspectiva do maior congresso que a gente tem sobre um assunto específico, né? E aproveitando, Rafa, uma fala final aí.
Eu gosto de escutar, né? Apesar de a gente não ter ido no evento, a gente conversou com várias pessoas que foram, e eu acho que a mensagem é bem essa, assim, né? A gente vê uma quantidade de brasileiros cada vez maior, a gente já sentiu isso pré-pandemia até na própria IASP, né? O Brazilian Storm, já tinha muito brasileiro. Eu acho que é uma característica, né? A gente viu no WCPT agora vários brasileiros também apresentando, vários brasileiros coordenando workshops, ganhando prêmios. Eu acho que é uma tendência, né? Eu acho que as pessoas lá fora é engraçado, né? A gente tem essa síndrome meio de primo pobre, assim, mas lá fora as pessoas veem o
Exato.
Brasil de uma forma muito positiva. Isso é bem legal, né? E eu acho que é interessante de ver o que vocês falaram. Eu vejo, percebo isso na literatura também, né? Eu acho que quando a área vai ficando mais madura, aquela coisa da modinha, assim, ou da moda do momento, ela impacta menos, né? Óbvio que, por exemplo, a gente tem recentemente uma, né, a área de machine learning, eu diria que pode ser um hot topic aí, mas como vocês falaram, é um hot topic que está sendo pesquisado, mas não enviesou o congresso inteiro em prol disso, né? Eu acho que isso é fruto, talvez, de um amadurecimento da área. Então, é legal entender que essa comunidade de pesquisadores, que eu acho que é a massa crítica da pesquisa na dor de coluna, tá mais orientada com a
visão mais clara de quais são os desafios, né, para inclusive, né, para resolver o problema, não necessariamente só para publicar. É, vocês falaram olhando para países, inclusive, que não se aplica à realidade que a gente sabe hoje.
Com certeza.
Muito bom, muito
Exato.
bom. Bom, então a gente vai indo para o final do episódio, um episódio sensacional. Gostei muito de entender um pouco mais dos pormenores. E eu acho que a gente saber que a gente está numa direção bacana de amadurecimento, né? Sem grandes expectativas de achar alguma coisa muito mágica aí, traz a realidade do que a gente sempre tem levantado de bandeira e defendido por aqui, né? Então, maravilha. Queria agradecer também, Bruno, Thier. Acho que muito do que a gente está falando aí de Brazilian Storm, de movimento de força, é muito do que vocês também têm conquistado aí fora, né? Então, sabendo da repercussão que o Zambelli também está lá, tá aí agora de novo, né, na Austrália, né? O que o Bruno e a Thier produziram e continuam produzindo, acho que tem muito a ver com toda essa repercussão que o Brasil está melhorando a sua imagem pelas grandes produções, né? O que o Ney está fazendo, o Felipe Reis. Então, são muitas pessoas que passaram em lugares extremamente importantes e realmente continuaram fazendo essa linha de produção de altíssima qualidade e de uma forma extremamente relevante, né? Então, acho que esse agradecimento vale para todos os brasileiros aí que ajudaram a construir e continuam construindo aqui também, né? Então, acho que é isso. Bruno, tinha mensagem final? Quer mandar beijo para a mãe, para o pai, alguma coisa aqui no Brasil? Fiquem à vontade.
Só para você e pro Rafa.
Não, gente, obrigado. Obrigado pela oportunidade. Acho que é bem legal esse canal de comunicação aqui, poder falar um pouquinho. É isso, né? Não é, eu tava falando isso com meus alunos, assim, não é a realidade os alunos conseguirem ir para esses congressos, né? Ainda mais num pós-pandemia, onde as coisas estão bem difíceis, mas é bem especial poder estar nesse congresso e acho que quando eu nunca tinha ido antes, eu adoraria poder ter essa perspectiva. Então, acho que vocês fazem um trabalho excelente de poder trazer informação para o pessoal.
Isso
Muito bom,
aí. Valeu. Obrigado.
então é
E em
isso.
breve tem mais episódio do Fiso Frontiers aí
Estamos
na área.
esperando, hein? Estamos esperando. O CEO tá na cola, hein?
Aguardando ansiosamente.
Mas maravilha, pessoal. Então não esqueçam de
Ótimo.
curtir, compartilhar, mandem para todo mundo aí esse episódio super bacana. Obrigado pelo tempinho aí. Então de noite aí já vão partir para dormir, né? Literalmente. E a gente se vê no
Valeu.
próximo episódio. Um grande abraço para todo mundo. Valeu.
Valeu,
Boa noite.
gente.